Olá! E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos de volta aqui com um novíssimo e maravilhoso podcast. Para quem tá conhecendo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Esse é o Sessão às 6. Me chamo Lucas Ribeiro, sou o criador e apresentador desse programa, agora quinzenal, como já tínhamos discutido. E como já viram pelo título, o tema do episódio de hoje é a mais nova temporada da série Only Murders in the Building. Pra quem não conhece, é uma série de mistério e assassinato, numa vibe bem dramédia. E não é a primeira vez que vamos trocar uma ideia sobre ela, já temos podcasts das outras duas temporadas. A quem interessar, vou deixar os links na descrição. Adianto também que não teremos spoilers dessa terceira temporada, mas talvez teremos sim spoilers de tudo que rolou até então nos anos anteriores. E se você aí, ouvinte, já tiver uma opinião sobre a série, já conferiu todos os episódios e quer trocar uma ideia, só nos seguir lá no Instagram, @sessãoas6, ou deixar seu comentário lá no nosso canal do YouTube, só jogar lá podcast Sessão As 6, que não tem erro, beleza? Então é isso, bora começar com a sinopse da temporada, espero que gostem. Na terceira temporada, um novo caso ganha destaque. Agora, Charles, Oliver e Mabel, ou Mabel, investigam um assassinato nos bastidores de um espetáculo da Broadway. A vítima da vez é Ben Glenroy, um astro de ação de Hollywood. Bom, a série foi criada pela dupla Steve Martin e John Hoffman, e todas as três temporadas já estão disponíveis na plataforma Star Plus. Certo, pessoal, não sei se vocês chegaram a acompanhar os podcasts das temporadas anteriores, mas já adianto que eu adoro essa série. Que série gostosa de assistir, sério. É aquele tipo de entretenimento que você consegue acompanhar, sei lá no final do dia, depois do trabalho, uns dois por dia e fica doido pra saber mais do que vai acontecer. Sempre com episódios finais bem elaborados e ainda conseguindo impressionar e fechar muito bem o mistério com chave de ouro. Às vezes até dando uns ganchos aí do que podemos esperar para o futuro. E as duas primeiras foram sensacionais. Para mim estão pau a pau no quesito qualidade, conseguindo ser super engraçadas nos momentos certos. E ainda trazem uma revelação mirabolante, né? Sempre envolvendo um suspeito que eu nunca nem tinha desconfiado. Na verdade, na primeira temporada, se eu não me engano, eu acertei alguns episódios antes. Mas a segunda eu nunca ia adivinhar, sério. Então, com essas recordações todas, né, eu fui ver essa terceira ainda mais animado por saber que teremos, simplesmente, Meryl Streep e Paul Rudd no elenco. Então, não tem como dar errado, né? Ou será que tem? Vamos começar pelos pontos positivos, que apesar de terem seus altos e baixos, a dinâmica dos três personagens principais continua sendo uma das melhores qualidades. Histórias de detetive tentando resolver um assassinato a gente vê todo dia, né? Mas o diferencial deles aqui é que temos pessoas de gerações super diferentes que ainda estão aprendendo, mesmo depois de três temporadas, a conviver e aprender uns com os outros. Cabeças com vivências diferentes tentando solucionar o mesmo mistério, né? E eu amo que eles não são parecidos, ainda mais sabendo que dois terços desse grupo são compostos por senhores mais velhos, o que é uma faixa etária absurdamente banalizada na indústria do entretenimento, né? Ainda mais a de Hollywood. Para alguns, pode já ter virado uma piada velha, mas até hoje acho graça e vejo que faz sentido quando eles falam sobre aprender gírias da nova geração, memes, altas conversas sobre como que usa o Bluetooth, sabe? São esses pequenos momentos de intimidade entre eles que a gente vê que um dos pilares da série é justamente a dinâmica entre os três. E sobre isso, eu não acho que essas piadas que eu falei agora são feitas às custas da dignidade do Charles e do Oliver, né, que são os mais velhos. Pelo menos na minha percepção, isso não aconteceu. O que torna tudo ainda mais engraçado, né? Agora, um outro diferencial deles, dessa vez falando dessa temporada em especial, é que ela se passa muito mais no teatro da Broadway, porque o Oliver tá dirigindo uma peça, do que na própria residência da Arconia, que sempre foi o charme, né? O design meio antigo dos elevadores, dos corredores, conhecer o apartamento de cada um, tenho certeza que já falei disso em anos anteriores. E no começo, confesso que fiquei pensando, meu Deus, será que foi uma boa ideia isso? Focar tanto numa peça musical, coisa que eles nunca fizeram antes? E a resposta é, em partes, sim e não. Foi uma escolha ousada, mas quando nós finalmente vemos mais da apresentação em si e das músicas de cada um, pra mim funcionou. Quando juntaram todas as peças e mostraram pro público, eu fiquei, Pior que eu super assistiria essa peça. Então, que bom que foi um destaque nessa temporada, no final das contas. Algumas performances realmente valeram a pena. Até compensa destacar um ou outro, mas vou deixar isso mais pra sessão dos personagens. Porque agora queria trazer a pergunta, mas o que podia ter sido melhor, hein? Será que tem tanta coisa assim? Olha, queria falar isso no final, mas adianto que, sem dúvidas, essa foi a temporada mais fraca até agora. No máximo, chega aos pés das anteriores. O maior problema pra mim é que ela tem uma barriga absurda. Assim como as outras, essa tem 10 episódios. Mas assim, se você tirasse uns 3 e reescrevesse a mesma narrativa, eu acho que podia ficar igual ou até ainda melhor. A verdade é que essa, em especial, não precisava de 10 episódios. E o motivo da barriga é que dessa vez a narrativa varia muito sobre qual é a história principal. Porque, se me lembro bem, as vidas pessoais dos personagens eram arcos mais secundários, pra gente conhecer mais cada um e tal, mas constantemente o foco era sempre o assassinato. Até porque a proposta da série é essa, né? Tá no título. Mas aqui, uma hora o foco é a vida amorosa do Oliver, depois do Charlie, depois eles voltam pro assassinato, depois o importante é só a peça na Broadway. A impressão que eu tive era que alguns episódios esqueciam que o que leva as pessoas a assistirem toda semana é o mistério. E em episódios de 35 minutos, que no final das contas o foco pra isso, né, pro mistério, era bem uns 10, e o resto pra umas coisas que podiam ficar muito mais no fundo, foi meio frustrante. É que não precisa, umas coisas que não precisam de tanto destaque assim. E como isso se concentrou mais nos episódios do meio da temporada mesmo, por isso que chamei de barriga. Normalmente, maratonar Only Murders in the Building é um prazer, mas acho que se tivesse visto semanalmente, o que não foi o caso, eu inventei de maratonar, talvez fosse até melhor. Às vezes terminava um episódio e eu pensava, será que eu quero parar de assistir? Não, calma, vamos ver se o final compensa, né? O final da temporada pode ficar melhor depois, nunca se sabe. Preciso cobrir para o podcast, e esse também foi um argumento válido. E isso nunca tinha acontecido comigo, sabe? Pelo menos não com essa série. Às vezes não era intrigante o suficiente para te prender por todo esse tempo. E isso é porque o mistério várias vezes deixa de ser uma prioridade pros protagonistas. Os dois últimos episódios conseguem contornar legal de volta pra questão do assassinato, então pelo menos o desfecho é satisfatório, mas é, foi bem chato mesmo. Agora sobre os personagens, bora lá. Na verdade, tenho mais o que dizer das participações especiais, mas antes, comentando agora bem rápido sobre os protagonistas, né, não posso deixar de falar deles. Tô falando de Charles, Oliver e Mabel, interpretados respectivamente pelos talentosos e super premiados Steve Martin, que é o co-criador da série que eu mencionei no começo, Martin Short e Selena Gomez. Todos os três também são produtores executivos, né, trabalhando também na história e opinando sobre seus personagens por trás das câmeras. E como falei agora há pouco, a dinâmica deles é um diferencial bacana, é um fator que continua presente aqui. Mas não é sempre. Como o show da Broadway é algo que interessa muito o Charlie e o Oliver, na maior parte do tempo, cabe a Mabel tornar o plot principal uma prioridade de novo. Ou seja, muitas desavenças entre eles. Caos, gritaria, confusão, e quase sempre parecia que era a troco de nada. Que a gente tava indo para um destino não muito produtivo, né? Para dizer o mínimo. Eu sei que a peça tá diretamente relacionada com o assassinato, porque foi o personagem principal, né, que morreu, o ator. Mas quem assistiu sabe ou deve ter notado que muitas vezes eles escolhiam trazer o foco muito mais para os bastidores de uma peça da Broadway do que focar no assassinato que ocorreu dentro da Broadway, sabe? E como consequência, aquela conexão dos três juntos bolando uma solução pro caso acaba sendo algo mais presente nas primeiras temporadas do que nessa nova. Temos momentos bons, sim, interações excelentes em múltiplos episódios, mas infelizmente não é o que prevalece. Ainda mais sabendo que em anos anteriores o roteiro já desenvolveu isso muito melhor e de um jeito bem mais gostoso de assistir. Os três atores são ótimos, por causa da peça, o que ganha mais destaque dessa vez é o Oliver, né, o diretor, que é o Martin Short, tem o carisma para lidar com esse destaque todo, mas foi o que eu falei. Não tem aquela distribuição que você gostaria com os outros dois atores que o público também adora. Ou seja, cheios de altos e baixos, né? Agora vamos falar deles, Meryl Streep e Paul Rudd, as grandes e ilustres participações super especiais nessa temporada. Vamos ver se eles vão voltar de alguma forma, né? Meryl Streep faz Loretta, uma atriz que acredita que a sua carreira finalmente vai mudar depois que entra para a equipe do Oliver. E Paul Rudd faz o Ben, o ator principal, como falei agora, na peça do Oliver, que misteriosamente cai no palco no meio da noite de estreia. Ah, e é tranquilo falar que ele é a vítima, porque no final da temporada passada, eles já mostram isso, tá? Sobre o Ben primeiro, mesmo estando morto, a série bola ótimas situações em como trazê-lo de volta ao longo dos episódios, e a maioria delas envolvendo flashbacks, né? Então, fãs do Paul Rudd podem ficar tranquilos. No geral, na maior parte do tempo, seu personagem tem mais uma única vibe, um único humor o tempo todo, e até chega um ponto que você pensa que já viu tudo que tinha que ver sobre ele. Mas aí, meus amigos, chegamos no episódio 9. Óbvio que eu não vou dar spoiler, não vou falar o que acontece. Mas vamos só dizer que ele tem uma cena bem íntima e silenciosa que eu achei facilmente uma das melhores partes da temporada. Só a partir daí o roteiro começa a mostrar outros lados dele. Mas você tendo 10 episódios pra fazer isso e escolhe logo os últimos, pareceu meio tarde, sabe? Mas mesmo assim, essa cena do Paul Rudd eu achei incrível, me sensibilizei bastante. E o jeito como a sua atuação, combinando com o roteiro, decide mostrar para o público um lado específico dele, é muito bom, é muito bem feito, o ator entrega tudo. Pra mim, essa cena é nível indicação de Emmy, falando sério mesmo. Porque se não me engano, tem uma categoria sobre participações especiais, marcantes em séries, né? Alguma coisa assim. Se a Disney enviar esse trecho dele do episódio 9, eu acho que tem fortíssimas chances de pelo menos ser indicado. Então, resumindo, não é um dos melhores personagens, mas você vê que o ator tá ali se esforçando para trazer o máximo de presença e fazer o melhor que pode com o que o personagem tem a oferecer. Agora, sobre a Meryl, dá vida a uma mulher bem persistente, que não desiste apesar das dificuldades e os nãos da vida, né? No caso, voltando para o mundo do entretenimento. Sempre acho interessante ver pessoas assim sendo retratadas, é muito fácil de me identificar. E sua performance varia bastante entre, olha só, simpática, talentosa e eu diria até misteriosa. Ela canta uma música que eu achei sensacional, então assim, mostrando a que veio, né? E sobre a parte misteriosa, sem entrar muito em detalhes, claro, mas até quando já temos outro suspeito em mente, você vê que tem alguma coisa ali na Loretta. Eu nunca tirava os olhos dela, e isso crédito à performance da atriz, né? Sempre com a vibe de que tá escondendo alguma coisa, porque até o final do último episódio, eu ficava pensando, é você ou não é, Meryl Streep? Conta logo, mano, que saco. Então foi outra que me prendeu a atenção e me fez ficar com a pulga atrás da orelha do início ao fim. O que foi bem legal, né? Crédito a ela por isso. Certo, como já falei antes, essa temporada, assim como as outras, tem exatamente 10 episódios, cada um variando entre 35 e 41 minutos. E aos fãs da série, ótimas notícias, teremos sim uma quarta temporada, já foi oficialmente confirmada, provavelmente estreando aí no período de sempre, que eles começam a lançar os episódios, né? Entre julho e agosto, sempre um por semana. E quando a gente para pensar, realmente tivemos sim um gancho enorme, bem no final, como eles costumam fazer, onde vemos quem é a próxima vítima. No início, eu quase tive um infarto porque deram a entender que era uma pessoa X, mas aí quando mostraram o mesmo rosto e eu vi que era a pessoa Y, então tá tudo certo. Nunca me importei muito com essa pessoa que morreu, bem tanto faz. Mas óbvio que quando os episódios lançarem eu vou estar cobrindo e gravando tudo pra vocês do mesmo jeito. Não vou desistir da série e a gente fica na esperança de que o futuro seja melhor do que esse presente que essa temporada nos deu, né? Bom, no geralzão, Only Murders in the Building. É bem engraçado esse título, viu? Um treino de todas as minhas aulas de inglês. Tô falhando miseravelmente. Mas enfim, Only Murders in the Building tem uma terceira temporada super morna, que mesmo com a adição de talentos incríveis no elenco, ainda não chega no mesmo nível das duas primeiras. Tem seus pontos altos, ótimas atuações, todo mundo muito profissional, até aqueles atores que têm uma, duas cenas. O assassinato é minimamente intrigante, tem uns detalhes nesse aqui que nunca tinham acontecido antes na série, e você fica se perguntando qual vai ser a conclusão, e quando você chega à tão esperada revelação, reviravolta no final, foi ok, foi legal, mas não achei boa o suficiente para compensar a falta de ritmo que o meio da história tem. Senti uma falta de foco por parte do roteiro, né, que me motivava bastante a querer dar um tempo da série e só depois esperar que surja uma vontade de continuar da onde eu parei. Fico feliz para os que gostaram, sabendo que foi renovada para mais uma temporada. E como falei, eu com certeza vou estar cobrindo aí e, se Deus quiser, eles vão voltar com tudo ano que vem. Até lá, a gente fica no aguardo, né? Tá, mas e vocês? Já viram todos os episódios? São fãs da série ou não? Gostaram do final? Acham que tá à altura do que já vimos antes? Por favor, mandem suas impressões e comentários lá no Instagram, @sessãoas6, ou nos comentários do nosso canal no YouTube, que é mais um jeito aí de conferir nossos episódios quinzenais, beleza? Só pesquisar podcast Sessão As6 mesmo e se inscrever lá, que fica bem mais fácil de trocar uma ideia com vocês. E dito isso, meus amigos, vou finalizando o episódio da vez sobre a terceira temporada de quê? Only Murders in the Building, já disponível no Star Plus. Se você escutou até aqui, poxa, muito obrigado, vocês são os fofos. Por favor, se puderem, mandem esse episódio para quem vocês conhecem, que é fã da série ou que é fã de um dos atores, né? Não sei, vai saber. Temos Selena Gomez, Paul Rudd, com certeza esses fãs devem estar de olho na série. E me ajudaria demais, demais a trazer esse projeto maravilhoso para mais pessoas. Vou ficando por aqui, um beijo enorme e até o próximo episódio. Tchau!